Evangelho de Mateus, capítulo 13. Queria ler com você a partir do versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Oremos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, Senhor. Nesse momento, nós estamos mais uma vez diante da Sua palavra, Senhor. E que nós temos clamado a Ti. É que a voz de Jesus, o nosso Senhor, ressoe hoje aqui em nós e entre nós, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, sejam sensíveis às Suas palavras. Que nós sejamos, por Tua graça, capazes de entender, acolher e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Portanto, eu oro por esse momento, eu oro por esse ambiente, para que ele seja favorável, para que a sua palavra seja entendida, compreendida e acolhida, Pai. Nós oramos assim pelo nome de Jesus. Amém? E amém. Bom, deixa eu só dar um recado. Hoje a gente tem um encontro do P180, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja, que reflete sobre um tema importante. Existe um momento certo. Uma conversa sobre a construção de relacionamentos a partir da vontade de Deus, o tempo de Deus. E eu creio que não só a presença de jovens é importante aqui, mas a presença de pais também, levando em conta que a construção, né, da vida relacional, familiar, está intimamente relacionada à instrução dos pais. Então, se você puder separar esse tempo, não é uma conversa longa, mas a gente termina depois abrindo para que a gente troque ideias, faça perguntas, alinhe as nossas percepções a respeito dessa questão. Então, hoje, às 5 horas da tarde ou 17 horas, tá bom? Bom, nós estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus. É uma série de reflexões onde nós estamos voltando às pregações que Jesus fez por meio de parábolas. Como nós temos visto, parábolas são histórias contadas por Jesus que apontam para um alvo maior a respeito do seu reino. Depois de mais ou menos 2 anos de ministério, Jesus começou a pregar por meio de parábolas, na expectativa de acolher aqueles que são de fato cidadãos do seu reino e começar a deixar de lado aqueles que não estavam interessados por seus ensinos e por sua pessoa. Na semana passada, nós refletimos sobre a parábola da casa na rocha, uma parábola extremamente importante, onde Jesus fala de 2 homens, e cada um deles recebeu uma missão, que é construir uma casa. Um constrói rápido, logo as pessoas passam por ali e percebem a obra que ele construiu, a beleza daquilo que ele construiu. O problema é que essa casa que foi construída rápido, ela desmorona. Quando chegam as torrenciais, as chuvas torrenciais, os ventos fortes, essa casa vai para baixo. Ao mesmo tempo, ele fala de um outro homem, e esse homem, ele constrói também uma casa, mas constrói devagar, constrói feio, porque existem processos de uma obra que são feios, né? Você passa, vê terra espalhada, material espalhado, ele constrói de uma maneira que não é estética. Porém, apesar da demora e do trabalho que ele tem na construção dessa casa, quando chegam as chuvas torrenciais, os ventos fortes, essa casa resiste. Bom, o que Jesus nos ensina a partir dessa parábola? Primeiro, ele nos fala sobre a importância de nós respeitarmos processos, fases da vida. Ele está dizendo que tudo aquilo que a gente constrói, sem respeitar os processos estabelecidos pela palavra de Deus, é casa na areia. Seja na construção familiar, seja na construção de uma comunidade. Se a gente não respeita o processo de discipulado, o processo e cada estágio daquilo que nós estamos construindo a partir da palavra, compromete a estrutura daquilo que nós estamos construindo. Mas, segundo, Jesus também fala sobre a possibilidade ou a necessidade de nós trocarmos o estético pelo secreto. Porque, provavelmente, esse homem que constrói uma bela casa sem olhar para fundamentos, ele está mais preocupado com aquilo que vai aparecer do que com a estrutura daquilo que ele está construindo. E, na verdade, esse homem representa todos nós. Depois do pecado, todos nós passamos a ser mais preocupados com aquilo que aparece do que com aquilo que, de fato, nós somos no mais secreto na nossa vida. Porém, ele está dizendo, aliás, essa parábola nos faz lembrar que a nossa vida no reino de Deus não está fundamentada nas questões estéticas dessa vida. A nossa vida está fundamentada na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo não é bonita aos olhos do mundo, mas é ali que a gente encontra o perdão dos nossos pecados, a nossa filiação, a nossa salvação. E essa expectativa de construir agora se alinha a partir daquilo que o reino de Deus representa na nossa vida, a partir da cruz de Jesus. Parábola de hoje é a parábola do tesouro escondido. Na verdade, são duas histórias que nós lemos aqui. Eu coloquei só o tesouro no título, mas são duas histórias. A primeira história que Jesus conta, ele fala de um homem que ou trabalhava em um terreno, a gente não sabe, ou que andava por um terreno, e de repente esse homem, ele tropeçou em algo. E ele começou a limpar ali a terra e percebeu que ele encontrou um tesouro. Algo muito valioso, muito precioso. Dentro daquele contexto, era possível que isso acontecesse. Por quê? Porque as pessoas não tinham contas bancárias. Então, uma maneira de você guardar aquilo que você tinha de precioso, talvez os bens da sua família, ou pedras preciosas, ou pérolas, era você encontrar um lugar, enterrar o seu tesouro e deixar ali para usar no momento certo. Então, era uma possibilidade. Quando esse homem encontra esse tesouro no terreno, ele não é o dono do terreno. Então, ele enterra de novo, deixa ali, vende tudo aquilo que ele tem, compra o terreno e pega o tesouro. Alguns até perguntam, mas ele foi ético? Não podia ter falado com o dono do terreno que tinha um tesouro no terreno dele? E é interessante que quando a gente lê as leis rabínicas da época, isso não é antiético. Porque as leis diziam que tudo que for encontrado dentro da casa de alguém era do dono da casa. Tudo que fosse encontrado do lado de fora da casa de alguém, no terreno, mesmo que isso tivesse um dono, era de quem o encontrasse. Portanto, quando você encontrava alguma coisa no terreno de alguém, vacilou com a bicicleta, você podia perder a bicicleta. Todas as vezes que você encontrava alguma coisa do lado de fora, era de quem o encontrava. E, na verdade, ele foi ético, porque ele vendeu, ele podia ter pego o tesouro escondido e levado. Ele foi, vendeu tudo que tinha, pagou o preço pelo terreno e tomou posse do tesouro. Jesus conta uma outra parábola aqui, pequena, de poucos versículos, mas ele fala de um homem que é um viajante e ele viaja atrás de coisas preciosas. Ele procura coisas preciosas, provavelmente achava, comprava e revendia. E dentro daquele contexto, o que eles tinham de mais precioso, segundo alguns historiadores, eram as pérolas, como pedras preciosas nos nossos tempos. E nessas viagens ele encontra uma pérola muito preciosa. Eu lembro que Jesus ele disse, não deem as suas pérolas aos porcos. Ou seja, não deem as suas coisas preciosas aos porcos. O contexto provavelmente é, não perca tempo gastando palavras preciosas em debates com pessoas que não estão dispostas a ouvir, acolher e serem transformadas. É mais ou menos, eu lembrei aqui, com aquela história do burro e do tigre. O burro foi até o tigre e disse assim, você sabe que a grama é azul, né? Aí o tigre falou, não, todo mundo sabe que a grama é verde. Aí o tigre falou, não, a grama é azul. O burro falou, a grama é azul. O tigre falou, não, é verde. E os dois começaram uma briga terrível. Começaram a gritaria, não, é azul, é verde, é azul. Aí alguém viu os dois brigando, pegou os dois e levou até o rei. O burro já chegou falando assim, olha, a grama é azul. E o tigre está dizendo que a grama é verde. O senhor precisa punir o tigre. Aí começou a briga de novo. Os dois começaram a brigar, 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 brigar. Aí o rei falou, parou. Burro, pode ir embora. Tigre, você está preso. Aí o tigre se aproximou do rei e falou assim, rei, o senhor sabe que a grama é verde. Por que o senhor está me prendendo? Eu estou te prendendo para você aprender a não discutir com o burro. Essa é a grande ideia. Quando Jesus fala para não darmos as nossas pérolas aos porcos, não perca tempo discutindo com quem não merece a sua discussão. Mas Jesus fala nessa parábola que esse homem encontrou uma pérola muito preciosa. A pérola mais preciosa que ele encontrou. E para ter essa pérola, ele vende tudo o que ele conquistou até aquele momento e compra essa pérola e passa a ser o dono dela. Bom, o que, que essa parábola nos ensina? O que essas duas parábolas nos ensinam? E hoje eu vou direto para a tentativa de aplicação dos ensinos aqui. Primeiro, ela nos fala sobre o reino de Deus. Essa parábola sinaliza o reino de Deus. Aliás, o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, a presença do reino de Deus entre nós hoje e agora, é um assunto intenso nas pregações de Jesus. Essas duas últimas parábolas, essas três últimas parábolas, Jesus começa anunciando esse reino. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Ou seja, o reino de Deus é um assunto intenso em toda a pregação de Jesus. E E a questão é, o que é esse reino de Deus? Do que Jesus está falando quando ele fala do reino de Deus? E esse reino, hoje, ele pode ser entendido de pelo menos três formas. Primeiro, ele fala sobre uma realidade eterna. Por quê? Porque, apesar do mundo ter entrado em estado de caos depois do pecado, Deus nunca deixou de ser o rei do universo. O Senhor, nesse momento, governa sobre todas as coisas. Mesmo que ele ainda permita que tantas coisas contrárias à sua natureza, à sua ética, à sua justiça aconteça, Deus continua sendo o rei soberano sobre todas as coisas. Isso faz lembrar de Isaías, capítulo 6, quando o rei morre, e começa um caos no meio da nação de Israel, dizendo, e agora, o que vai ser de nós? Quem vai cuidar da gente? Aí, de repente, Isaías vê o Senhor assentado num trono, acima de todo o trono. O que Deus está dizendo é que, apesar do caos desse mundo, ele continua sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Mas esse reino também é uma realidade futura. Ou seja, nós aguardamos o reino de Deus. Nós aguardamos a chegada de Jesus. Nós aguardamos esse momento em que Jesus, o Senhor, vai sentar-se no seu trono e reinar sobre todas as coisas e tudo que existir vai se submeter e se organizar a partir da sua vontade. É interessante que João viu isso, né? Ele falou, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Nós aguardamos esse dia em que o reino definitivo de Deus será estabelecido na história. Mas esse reino também é uma realidade no presente. Esse futuro é uma realidade no presente. E a questão é como que esse reino futuro se manifesta no momento presente. Ele se manifesta dentro de uma realidade espiritual. O reino é uma realidade na vida daqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas. A gente sabe, e a gente já estudou muito sobre isso, que a expectativa que Israel construiu a respeito da chegada do reino de Deus, ela sempre foi política, física. Até porque a mentalidade de Israel se constrói a partir de reinos físicos e políticos. Então a ideia que eles tinham é que Davi ou um descendente de Davi se assentaria no trono e de novo a sociedade se organizaria a partir do reino de Deus. Porém, Jesus, ele deixa muito claro que a primeira manifestação do seu reino hoje e agora não é uma manifestação física e política. A primeira manifestação desse reino hoje e agora é uma manifestação espiritual na vida daqueles que o têm como Senhor. Jesus disse, certa vez, o texto diz, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino dos céus, porque isso era uma grande expectativa, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Então, a princípio, esse reino não vem de modo físico ou visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ele começa como uma realidade espiritual na vida daqueles que se rendem ao reino de Jesus. Em outro momento, diante de Pilatos, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se não fosse, se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. A primeira questão que Jesus deixa claro para a gente é que a chegada desse reino hoje não é uma realidade física, visível. A chegada desse reino hoje é uma realidade espiritual que alcança as nossas vidas ou a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma definição do John MacArthur, onde ele diz, atualmente, o reino é um domínio espiritual, não uma esfera terrena geopolítica. Jesus descreveu o estado atual do reino como intangível e invisível. Primeira percepção, o reino de Deus se manifesta em nossos tempos não como uma realidade física, mas sim como uma realidade espiritual na vida daqueles que se rendem a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Mas há uma outra questão aqui, como a gente entra nesse reino, ou como a gente participa desse reino que é uma realidade espiritual? Eu prefiro começar dizendo como a gente não entra no reino de Deus. Primeiro, a gente não entra nesse reino por um preço que a gente possa pagar. Ou seja, eu tenho algo a oferecer, eu tenho recursos para dar para fazer parte desse reino. Não é assim. Na verdade, quando Jesus fala, ele fala que os recursos dessa vida parecem muito mais um impedimento para o acesso no reino do que um recurso favorável. Ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus deixa claro que parece que os recursos dessa vida podem, na verdade, ser um impedimento para que a gente participe desse reino espiritual que chegou a nós. Ele também fala assim, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ou seja, de maneira alguma, o acesso a esse reino espiritual é por meio de recursos ou de algo que a gente possa dar para comprar esse acesso, esse bilhete ao reino dos céus. Não é também por meio de obediência à lei de Deus. E essa é uma questão importante, porque os fariseus sempre entenderam que a obediência deles à lei dava a eles o acesso ao reino de Deus. É só a gente lembrar daquela parábola do publicano e do fariseu, onde o fariseu bate no peito dizendo: Senhor, eu te dou graças por aquilo que eu sou. Obediente à lei, dizimista, faço tudo certinho. Então, assim, eu sei que por minhas obras, eu sou digno de pertencer a esse reino. Eu sou seu. Mas não é por nossas obras que a gente tem acesso a esse reino. E também não é por meio de boas obras. Porque é uma questão importante aqui. Nós podemos entender que nós participamos desse reino por meio dos nossos esforços espirituais, por meio das nossas obras, por meio da filantropia que a gente faz, ou por meio de uma causa que a gente abraça, seja ela política, seja ela pelo meio ambiente, e que isso nos faz bons cidadãos ao ponto de nos tornarmos dignos de participar desse reino. Também não é por isso. Como que a gente entra nesse reino? Qual é o acesso a esse reino? Eu acho que essa é a grande questão. O acesso ao reino de Deus é a fé em Jesus Cristo. Isso é muito claro. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Por meio da fé em Jesus. E isso não vem de vocês. Isso não vem das suas obras. Isso vem de Deus. Isso é graça de Deus. Portanto, o que nos faz cidadãos do reino de Deus é quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus disse isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que sabem que não têm nada para oferecer, mas que se apegaram à esperança que foi conquistada por Cristo na cruz e entendem Ele como o único Senhor suficiente e Salvador da sua vida. Portanto, a primeira realidade que Jesus trata para a gente aqui é sobre a chegada desse reino e como a gente participa desse reino que chegou a todos nós de maneira espiritual em nosso tempo. A segunda lição que a gente tira dessa parábola é sobre como o reino alcança a cada um de nós de formas diferentes. Porque é interessante, quando a gente olha para os personagens dessa parábola, a gente percebe que um, sem querer, tropeçou em alguma coisa preciosa. E pode ser que para muitos de nós o reino aconteceu. Você nasceu filho de crente. Quando acordou, só crente. Glórias a Deus por isso, né? Que privilégio que é nascer na família de Deus. É óbvio que todo mundo um dia tem o seu encontro pessoal com Jesus, mas como é uma bênção crescer numa família que pertence ao reino de Deus, para outros, aconteceu. Eu lembro de um pastor, ele contava que a conversão dele foi uma coisa extraordinária. Ele era um sujeito pequeno, assim, de 1,60m, e ele tinha um amigo de 2 metros de altura. E ele era magrinho. E ele falou que esse amigo dele vivia chamando ele para ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele não queria ir para a igreja. Ele achava o amigo dele muito chato. Chato, chato. Mas o sujeito era tão persistente que um dia ele falou: tá, vamos. Foi no culto. E ele falou: e para o meu azar, o pastor fez apelo naquele culto. E começou o momento e todo mundo começou a olhar para mim, que eu acho que só tinha eu de visitante. Ele falou: e todo mundo começou a olhar para mim, e eu fiquei. Ele falou que queria me esconder e tal, e eu em pé, encolhidinho ali. Aí ele falou: meu amigo olhou para baixo e olhou para mim. Ele falou: ah, você podia se entregar nesse negócio. Ele falou: eu não. Ele falou: é bom você se entregar sim. Ele falou: não vou. Ele falou: é bom você. Pegou ele pela mão e levantou a mão dele. Ele falou que os pés dele saíram do chão. Levantou, falou: ó, ele vai se entregar. Eu não vou, vai se entregar. Aí pegou ele pela mão, tirou do banco e levou para frente. Ele falou que ele nunca mais saiu da igreja. Já pensou? Vou fazer apelo hoje no final do culto para a gente. O meu caso, até hoje, eu não entendo muito bem como foi. Eu era adolescente, eu falei: eu preciso ir para a igreja. Fui para a igreja. Quando eu tinha 20 anos, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu vou colocar minha vida nas suas mãos. E Deus fez uma obra na minha vida e tem feito todos os dias. Ou seja, às vezes o reino de Deus acontece. É uma realidade que simplesmente nos alcança na nossa jornada espiritual. Mas para muitos, Jesus fala aqui também de um homem que procura. Ou seja, esse homem, ele andava por esse mundo procurando algo precioso, até o dia que ele encontrou algo que é mais precioso de tudo, do que tudo que ele tinha visto nessa vida. E ele acolhe, pode ser que aqui represente a maneira que muitas pessoas vão encontrar esse reino, porque tinham uma sede, porque percebiam na vida que algo lhes faltava. Até o dia que tem um encontro com Jesus e entra no reino e encontra o seu íntimo preenchido. Mas a primeira coisa que a gente aprende aqui é que esse reino, ele chega de formas diferentes a cada um de nós. Que Deus tem uma maneira de nos alcançar que é extremamente diversa e que a gente não consegue, por vezes, entender a maneira de Deus trabalhar, mas que Deus faz de maneiras diferentes na história de cada um de nós. Uma terceira lição que a gente percebe aqui é que o reino, ele deve ser entendido como a coisa mais valiosa dessa vida. Isso aqui é muito importante, porque presta atenção na atitude dos personagens dessa parábola. Eles vendem tudo. Quando esse homem encontra o tesouro no terreno, o texto diz que ele vendeu tudo o que ele tinha e abraçou esse reino e comprou o tesouro com tudo o que ele tinha, com todos os recursos. Esse homem da pérola, ele vende tudo e compra essa pérola, entendendo que aquilo que ele encontrou é mais precioso do que tudo que ele tinha encontrado antes. E Jesus está falando da maneira que nós deveríamos abraçar o reino de Deus em nossas vidas. Porque o que a gente encontra nesse reino, a gente não encontra em nenhum outro lugar. É isso que Jesus está dizendo. No reino de Deus, a gente encontra a nossa salvação, irmãos. Quem pode nos salvar fora de Cristo? No reino de Deus, a gente encontra o perdão dos nossos pecados. No reino de Deus, nós encontramos um amor tão grande ao ponto de ele dar a vida por nós na cruz. No reino de Deus, a gente encontra alegria, mas não uma alegria sustentada pelas coisas transitórias dessa vida, mas uma alegria que vem do Senhor, da eternidade, de saber que nenhuma luta dessa vida mais é um ponto final na nossa existência. No reino de Deus, a gente encontra paz. E como disse Paulo, é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que vem do próprio Deus, como uma intervenção sobrenatural na nossa natureza. No reino de Deus, a gente encontra a eternidade. No reino de Deus, a gente tem a nossa comunhão restabelecida com Deus, Criador dos céus e da terra. Não há nenhum outro lugar que a gente encontre o que a gente encontra dentro do reino de Deus. E é por isso que Jesus nos motiva a buscar esse reino e aquilo que existe dentro do nosso, desse reino com todas as forças da nossa vida. Jesus disse, busque, pois, em primeiro lugar. É muito importante isso. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, busque os tesouros desse reino como a coisa mais importante da sua existência. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse assim, peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E infelizmente, muita gente entendeu esse texto como uma busca pelas coisas materiais dessa vida. Entendeu que Jesus falou, olha, dê o melhor de si, persista, brigue, você quer trocar de carro, você quer trocar de emprego, você quer uma bênção, lute, lute, lute com Deus e você vai alcançar. Sabe qual é o problema? Interpretação do texto sem o seu contexto. Interpretação do texto sem o seu contexto. Deixa eu colocar para você o que Jesus disse antes de dizer isso. Ele disse, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e não furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como Jesus pode dizer para mim que as coisas dessa vida não são as mais importantes e, na sequência, dizer para mim, viva para alcançar essas coisas, não faz o menor sentido. Quando Jesus nos ensina a ter uma vida de busca intensa, ele aponta para as coisas do seu reino, pelos valores e pela justiça do reino, por aquilo que realmente tem valor aos olhos de Deus, porque é isso que sustenta a nossa essência. Portanto, a parábola nos ensina sobre como a gente deve acolher e abraçar o reino, os valores do reino de Deus nas nossas vidas, como a coisa mais importante que a gente pode encontrar enquanto nós estivermos aqui. Por último, a parábola nos ensina sobre como, sobre o custo para a gente entrar no reino de Deus. Aí você vai dizer assim, não faz o menor sentido, porque pouco acima nós dissemos que o preço já foi pago por Jesus e que não existe nada que a gente possa pagar para pertencer ao reino de Deus. E há uma questão importante aqui, porque Jesus, ele não fala, quando a gente fala do custo do discipulado, ele não está relacionado ao que precisa ser pago. Jesus fala sobre aquilo que precisa ser renunciado. Guarda isso. Quando Jesus fala sobre o custo de ser discípulo dele, ele não está falando sobre um preço a se pagar. Ele está falando a respeito do que precisa se renunciar. Essa é uma questão muito importante. Tanto é que Jesus falou isso em Lucas capítulo 14. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ou a sua própria vida, ou o seu trabalho, ou o seu namorado, ou a sua carreira, ou o seu corpo, ou a sua reputação. Se você ama nessa vida qualquer coisa mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Aliás, aquele que não carrega a sua cruz, que não está disposto todos os dias a morrer para si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Porque eu entendo o que Jesus está ensinando para a gente aqui. Jesus está ensinando que segui-lo não é simplesmente uma repetição de hábitos, irmãos. Agora tem um termo que é evangélico praticante e não praticante, não é isso? Não é isso. Ser discípulo de Jesus é entrar num caminho de renúncia de tudo aquilo que for necessário para que ele se torne a pessoa mais importante da nossa vida. É entender que os maiores valores da nossa vida e da nossa existência nós só encontraremos em Jesus, na palavra de Jesus e no reino de Jesus. E talvez você diga assim, você está dizendo que Para seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas? Sim, é o que Jesus está dizendo. Talvez abrir mão de um negócio ilícito? Sim, sim. De amizades que não glorificam a Deus, de relacionamentos que não glorifiquem a Deus. Jesus está dizendo que eu preciso renunciar para segui-lo? É isso, é isso. Mas nós seguimos aquele que abriu mão da sua glória para que nós fôssemos salvos e aceitos o reino de Deus. A motivação da renúncia vem da renúncia do nosso próprio Senhor por nós naquela cruz, onde Ele permite abrir mão de tudo o que Ele é para que nós fôssemos aceitos como filhos e filhas de Deus, herdeiros de todos os tesouros de Deus. Portanto, é justo que esse que deu a vida por nós exija de nós a centralidade da nossa vida e do seu reino em nossa jornada. Esse texto fala sobre aquilo que precisa ser renunciado para que esse reino se torne uma realidade eterna em nossas vidas. Deixa eu concluir aqui colocando algumas coisas para a gente refletir e praticar. Coloquei só duas hoje. Primeiro, você entende que esse reino precisa começar em você? Consegue entender que o reino de Deus hoje é uma realidade que começa na sua vida? Que Deus apertou esse reino, comprimiu, para colocar ele no teu coração, na tua vida. Que toda a pregação de Jesus não fala sobre mudanças externas, mas ele fala de mudanças internas. O reino começa em mim. A mudança começa em mim. O que Deus está fazendo começa na minha vida, não é lá, é aqui. O Evangelho diz que o problema nunca está fora de nós, mas o problema está dentro de nós. E tudo que Jesus nos ensina nos transforma de dentro para fora. É na minha vida, é na minha vida. Segundo, você consegue acreditar, crer, que as coisas mais preciosas dessa vida estão no reino de Deus e na vontade de Deus? Jesus conta essa parábola para a gente justamente para falar como nós deveríamos acolher a Ele, a sua palavra, o seu reino, os valores do seu reino em nossas vidas, como a coisa mais importante que nós já alcançamos, que nós já vimos, que nós já experimentamos. Você entende que o mais precioso dessa vida, que a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da sua existência só pode ser encontrado em Jesus, na palavra de Jesus e numa vida na presença de Jesus? Se sim, que venha sobre nós o reino de Deus, que Ele se torne, de fato, a pessoa mais importante das nossas vidas. Pelo nome de Jesus. Fiquemos em pé.